A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com a última edição do Drop Shot na Paralela, Wimbledon 2019. Senhoras e senhores, minha Nossa Senhora da Grama Sagrada, que jogaço foi esta final, que culminou com o título de Novak Djokovic. Ariane Ferreira, o que, que você achou, o que, que você diz desta vitória de Djokovic?
Oi, gente. Bom, vamos para o nosso último drop shot na paralela, falar bastante de muito, muito tênis. Eu acho que é a consagração de um tenista que não se destaca necessariamente por uma única característica, ou por alguma coisa que as pessoas digam, nossa, ele tem isso fantástico, enche os olhos, mas que é, na atualidade, o tenista mais completo que o tênis já viu, e muito provavelmente, e aí é, do auge dos meus 30 e poucos anos de vida, eu não posso falar por toda um século de tênis, mas provavelmente o tenista mais completo nas três matrizes que o esporte exige de um bom competidor. Que é mentalmente a questão de habilidade, a questão técnica e a questão de prática de plano de jogo. O Djokovic consegue executar essas três coisas num nível de equilíbrio muito alto entre todas elas. Se a habilidade técnica do Federer é 10 e o mental dele é 7 e o ponto de estratégia dele diante de um jogo é 7,5, 8, depende da partida, e o Nadal tem uma habilidade de golpes espetaculares, sei lá, 7, e o mental dele é 10, e a questão de estratégia de jogo dele, de conseguir ler o jogo, de mudar as estratégias e tudo mais, é uns 8,5, o Djokovic é 9 em tudo. E isso faz dele essa máquina de ganhar títulos que tem sido desde 2011 para cá, principalmente.
Nossa, que análise sensacional para abrir o último drop shot na paralela. Então, bora falar de tênis em todos os aspectos.
Bora falar de tênis.
Gente, eu tô tremendo ainda. E todo mundo sabe que eu torço pelo Federer, assim. Foi um puta de um jogo. Foi um puta de um jogo do caralho. Hoje não dá para não falar desta maneira, desta final de Wimbledon. Foi a segunda final de Wimbledon mais longa em termos de games, até porque teve que parar no 12-12. Pela primeira vez foi usado o tiebreak de 12-12 num jogo de simples, né? Só tinha sido usado no jogo de duplas ainda. E a gente vai falar de todos os sets e falando um pouco de cada um deles, mas no final, no resto, assim, eu acho que pra quem gosta de tênis, hoje foi um... A gente tinha comentado que essa edição de Wimbledon estava sendo uma edição muito boa pra quem gosta de tênis, tinha várias opções, várias variedades de jogos, estilo de jogo mais clássico, mais moderno, bastante estratégia, mas este jogo de hoje, domingo, 14 de julho, Vive la France, dia da Bastilha, daquela da Bastilha, este jogo foi espetacular. Acho que pode ser colocado em um dos grandes, na lista de um dos grandes jogos de todos os tempos, entre essa geração top 3 que a gente está falando há muito tempo, que vem dominando o tênis há muitos anos. Foi sensacional e eu estou ainda me recuperando do primeiro do heartbroken, né? Porque o Federer teve match points e eu estava me preparando para gritar mais do que eu gritava na época áurea do Atlético Mineiro, quando estava ganhando alguma coisa, que hoje não está ganhando nem para o Inter. E eu tava pronto pra berrar já, vamos, e eu tava até brincando com um amigo meu no WhatsApp e no Instagram, que os vizinhos devem estar achando que eu tenho um cachorro chamado Rogério, e que é muito mal educado. Porque volta e meia no meio do jogo eu falava, porra, Rogério! Não, Rogério! Caralho, Rogério! E o Rogério lá na dele, fazendo a dele. Os vizinhos devem achar que tem cachorro novo aqui na Paiva Caverna, que se chama Rogério, que é muito mal educado. Foi um jogaço. Foi um jogaço. Pra quem gosta de tênis, todos os grupos de tênis que eu participo estavam comentando. Imagino que os leitores também, um carinho enorme. Obrigado pelo pessoal que tava ouvindo, vendo o jogo e conversando com a gente no Twitter, no Instagram. No Facebook não, que o Facebook é, né, aquela porra daquela timeline assíncrona deles, que o nego vai ver comentário desse jogo daqui a 4 dias ainda. Assim, foi muito legal conversar, participar com alguns dos nossos ouvintes mais assíduos, e tomara que vocês gostem desse podcast de hoje, porque eu vou tentar separar a parte de fã do Federer da parte de analista de tênis, que tem que ser, hoje tem que ser duas coisas diferentes. Vamos começar falando então de como os dois chegaram para esse jogo. E teve uma galera aqui, inclusive no Twitter, que cornetou, falou: ah, olha lá, ó, tinham falado que quem ganhasse o primeiro set ganhava o jogo. Não foi tão cartesiano quanto a gente comentou, né, Nani? Mas no final acabou se concretizando.
Sim, eu até comentei ontem, né, que eu discordava dessa pontuação aí do Guilherme, até porque eu entendi exatamente a colocação dele, que a questão exatamente física do Federer iria cantar mais baixo, e ele tinha uma razão na pontuação dele, porque o Federer veio de um grande jogo contra o Nadal. A gente não pode deixar de lembrar que a questão da semifinal, ela foi muito mais tranquila, entre aspas. A gente comentou ontem que, em termos gerais, a semifinal do Djokovic foi mais competitiva do que o Federer e o Nadal, porém, ele ficou menos tempo em quadra. O Bautista Agut exigiu menos dele do que o Nadal exigiu do Federer, no sentido de que o Nadal estava com a tática de saibro, né? Então o Nadal botou o Federer para correr mais do que o Bautista Agut, até porque não é a pegada do Bautista Agut em termos de jogos aplicar 30 bolas, 40 bolas num gol, num único ponto. Então isso meio que não dá para dizer que preservou o Djokovic, mas com certeza desgastou menos do que o Federer. Sim. E tem uma outra coisa, assim, que é bastante básica da gente pensar como os dois chegam para esse jogo. O Djokovic é 6 anos mais novo que o Federer.
Inclusive, ele comentou sobre isso na entrevista em quadra, na hora da cerimônia. A gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho dele. Ele fez a citação e fez um comentário parecido com o que a Marta fez sobre a formiga na Copa do Mundo Feminina, que alguém perguntou pra ela: você joga até a idade da formiga? E a Marta falou: se ela me ensinar o segredo de jogar uma Copa do Mundo até os 41 anos, eu consigo. E o Djoko comentou alguma coisa parecida: eu quero chegar nos 37 igual ele, porque o homem realmente...
Roger said that he hopes that he gives some other people a chance to believe that they can do it at 37. I'm one of them. He inspires me, for sure.
Mas só que faz diferença no final, né? 5 anos, 6 anos fazem diferença.
Faz muita diferença. Por mais que a gente use muito aquela máxima do Tommy Haas, no caso, o Tommy Haas usava a idade dele e dizia just a number, no caso seria o Federer 37, é apenas um número, mas é um número quando você tá correndo por quase 5 horas. Quando você tem 30 anos, ela é bem mais fácil de correr do que quando você tem perto dos 40. E se fosse, por exemplo, o Tsitsipas, por exemplo, que tem 20 anos, seria muito mais difícil para o Djokovic implementar, não no sentido técnico, mas implementar. Vamos supor que eles tivessem estendido um jogo, o Djokovic e o Tsitsipas, por 5 horas.
Uhum.
No fim, o Tsitsipas ia estar mais inteiro fisicamente que o Djokovic, no sentido básico. A não ser que ele tenha algum tipo de preparo físico muito ruim, o que nesse nível de tênis não acontece. O preparo físico de ninguém aí é bom. Pode ser que se mude algum tipo de resguardo físico e aí o corpo não se adapte. Mas a medicina esportiva é extremamente avançada no tênis, como é no futebol brasileiro. Então, todo mundo se prepara muito bem. E então, o Tsitsipas é 12 anos mais novo que o Djokovic, então o Tsitsipas teria muito mais fôlego, muito mais perna para correr que o Djokovic, e 6 anos, do mesmo jeito que 12 faz diferença, 6 faz diferença, 2 anos faz diferença, e depois dos 30, gente, a gente quando passa dos 30, qualquer 6 meses faz diferença pra gente.
Porra, se faz. E esse é um ponto focal, mas ao mesmo tempo eu achei que o Federer se comportou até bem no sentido físico quando foi pro quinto set. Eu achei que ele fosse estar mais desgastado. Até no quarto set, quando a coisa foi pro quarto set, eu achei que ele estaria mais desgastado, mas ele chegou bem inteiro ainda, tanto física quanto mentalmente, quanto estrategicamente. As duas quebras que ele aplicou no Djokovic, ele perdeu uma das quebras no caminho para fechar o quarto set, foram quebras trabalhadas, explorando os erros do Djokovic, que estava, obviamente, um pouco mais nervoso. Nesse ponto que também a juventude, enfim, mas a diferença faz um pouco, né? Então, assim, de repente, a experiência maior do Federer ajudou a segurá-lo mentalmente. Ele é um cara mais tranquilo normalmente já, e o Djokovic estava naquela fúria, naquele sangue dele, e acho que o quarto set ele não ganhou porque ele se deixou levar um pouco também por essa emoção e por esse nervosismo, não de ficar nervoso e tremer, mas de não fazer as escolhas corretas, que frente ao Federer acabam dando abertura para o Federer reagir e ganhar. Só que a gente estava comentando antes de começar a gravação, Nani, você comentou que você acha que o primeiro set, até o segundo set que o Federer ganhou, mas ganhou porque o Djokovic claramente parou de novo e deixou para ir para o terceiro, mas o primeiro set e o terceiro set, que foram os dois tie-breaks que o Djokovic ganhou, você comentou que você achava que dava para o Federer ganhar de uma maneira mais fácil, né, e não precisar ir para o tie-break quando acabou perdendo.
Exatamente, a visão que eu tenho do jogo é que o Federer deixou a partida ir para o tie-break. Em vários momentos, principalmente no primeiro set, mais no primeiro do que no segundo, o Djokovic jogou inseguro como ele jogou contra o Bautista Agut, por exemplo. Algumas escolhas ruins que faziam com que na hora que ele fosse sacar outra bola ele já ainda estava com um ponto na cabeça, e aí mérito total do Djokovic também voltar para o próprio game de saque e enfim, não deixar o Federer ir para o break point. Às vezes o Djokovic estava tentando voltar para o game de saque e o Federer cometia um erro bobo, ou era um golpe que o Federer podia ter entrado em quadra e o Federer insistiu na linha de base sabendo que estava sendo do ponto de vista não de força, mas do ponto de vista de colocação, estava sendo dominado. E nesse ponto o Federer falhou, e não é um falhou no sentido de cornetar o Federer. O Federer fez as escolhas mais erradas que o Djokovic. No tie-break, nos tie-breaks, inclusive no caso do quinto set, o Djokovic dominou o Federer. E aí o Djokovic dos três sempre foi o que melhor jogou o tie-break. E eu acho que o que vinha à mente do Djokovic, pelo menos teria vindo à minha, foi aquela semifinal entre eles em Paris-Bercy ano passado, que foi o último jogo entre os dois.
É.
Em que os tie-breaks fizeram diferença a favor do Djokovic. E o Djokovic sabia disso da mesma forma que o Federer sabia disso. E o Federer entrou... Não dá pra dizer que o Federer entrou com menos gás, com braço curto, desencorajado. Não vi nada disso nele. O que acontece é que o Federer não conseguiu se manter firme em cada bola. Uhum. Ao invés de... Ele estava pensando no ponto já definido, muitas vezes. Tanto que teve um dos golpes que ele foi se adiantar entrando à direita do T, uhum, porque o corpo do Djokovic estava direcionado para a direita do T, mas o básico de se aproximar da rede é você ir pelo centro da quadra, porque o adversário pode estar com o corpo numa direção, se ele tem uma habilidade ok, ou seja, se ele é no mínimo um top 80, ele consegue mudar a direção da bola mesmo com o corpo totalmente direcionado para o outro lado. Então, não é só porque é o número 1 do mundo, podia ser, sei lá, o 77 do planeta, conseguiria mudar. Essa é uma coisa muito, muito própria do top 100. O pessoal do top 100 consegue mudar a direção da bola, mesmo o joelho estando virado de um lado, porque quem faz aula de tênis escuta, a gente sabe que posição de quadril, de joelho, de cotovelo, tudo interfere. Mas esses caras estão num nível assim, a mais, entendeu? Eles estão num nível que a gente nunca vai ter no clube.
E o Federer tem isso de forçar, tentar forçar a devolução para o outro lado, se posicionando em um espaço da quadra que tenta forçar a colocação do adversário em outro lugar. Só que contra o Djokovic, que tem uma variação de bola muito, muito, muito boa, isso é perigoso, ainda mais num tie-break. O próprio Federer, na coletiva agora, depois da entrega dos troféus, ele comentou com a imprensa que... em tiebreaks o momento é diferente e que ele reconhece que ele jogou de uma maneira mais passiva os tiebreaks do que ele estava jogando o set normal. E aí cobra o seu preço, né?
Cobra o preço e é aquela grande coisa, você precisa realmente pensar o que, que você tá fazendo, ainda mais ele que tá enfrentando Djokovic, ele não tá enfrentando, sei lá, eu, entendeu? Ele tá enfrentando alguém muito grande e isso fez diferença. A conversa que o Jeff e eu tivemos antes da gravação foi que, na minha opinião, dava pro Federer ter fechado o jogo em 3 sets.
É.
Quando foi pro quarto, mesmo. É, tanto é que ele meteu um 6-1 no meio dessa conversa.
E aí tem aquele ponto que a gente já falou, que o Federer fez isso contra o Nadal ontem. E. Anteontem. E. De novo, véio, aquela babaquice do Ben Rosenberg. Ah, por que não estão multando o Djokovic que entregou um set e multaram o como é que é o nome do australiano lá?
Bernard Tomic.
O Tomic, ah, multaram o Tomic. O Djokovic fez menos pontos do que o Tomic nesse. Caçar bolinha na descida. Enfim. É se preservar. E aí o Djokovic acho que fez certinho. Ele tomou a quebra logo no primeiro. Assim, a parte mental nessa hora era muito forte. O Djokovic tinha acabado de ganhar um tiebreak, que era claramente em um set que o Federer podia ter ganho, como a Nani acabou de falar. Aí o Federer vem e crau. Quebra ele logo no primeiro saque de serviço. E aí faz 2, 3, 4 a 0. Aí o Djokovic, beleza, vamos pro próximo, amigo. Tem lenha pra queimar aqui, tem café no bule. Deixou passar e foi pro terceiro set. E já começou o terceiro set muito mais impetuoso. Isso é estratégia de jogo. É como a Nani falou do número 9 lá que o Djokovic tem nos três pilares. Esse foi um caso claro de estrategiar corretamente. Deixou o Federer confirmar, vamos pro terceiro, eu me garanto, e foi o que ele fez. E aí levou de novo pro tiebreak. Tudo bem que nesse ponto o Federer teve 7 points para fechar o terceiro set, mas foi uma aposta consciente que o Djokovic fez no segundo, né?
Exatamente. E tem uma grande questão que também é muito clara fica principalmente muito clara no quinto set. O Djokovic tem certeza que se ele empurrar o jogo pro tiebreak, ele define. Se ele precisar fazer um 1-1 com o Federer, ele define melhor. E ele entrou muito consciente disso no jogo. Uma coisa que a gente é o tipo de coisa que a gente não vê no Nadal, mas a gente vê no Federer, até contra jogadores de ranking bastante inferior. Dependendo de como o Federer tá na partida, o Federer não consegue converter set points, ele não consegue converter match points. Hoje ele perdeu 2 match points, um muito salvo pelo Djokovic, o outro nem tanto assim. Para não dizer que foi o Federer que perdeu.
Aquele foi o Federer que perdeu, eu concordo.
Então, assim, e não é uma crítica, é uma falha, apesar do cara ser. A gente já disse, é o maior tenista da história. Ele tem algumas falhas e essas falhas precisam ser trabalhadas, porque, como diz o próprio Federer, independente da idade dele, ele tá aí para aprender e evoluir sempre com o tênis e sempre com a vida. E ele precisa desenvolver esse tipo de coisa que realmente ele tem bastante dificuldade. Se o Nadal tiver chegado num ponto de inflexão com o Federer anteontem, o Nadal teria vencido. A questão é que o Nadal não conseguiu empurrar o jogo para esse momento. O Djokovic tinha segurança que faria. Tanto que ele perguntou pro árbitro.
Nossa, foi sensacional.
No 10 a 10 é tiebreak. No 10 a 10 é tiebreak. Se bem que eu também estaria perdido em relação. Eu sempre estou perdido em relação à regra do 27. Quem sou eu para questionar o Djokovic? Mas, assim, ele perguntou porque ele sabia. Até ele estava pensando. Aquela pergunta não tem só a ver com não lembrar a regra.
Não.
Tem a ver com o que ele estava pensando naquele momento, que é até onde eu preciso empurrar esse cara, ou até onde eu teria que me sacrificar para empurrar esse cara para um momento extremamente decisivo. Porque se o juiz diz para ele, olha, esquece, aqui não tem tiebreak, o Djokovic ia para cima em todos os pontos, sabendo que corria o risco de se desgastar durante os games de saque do Federer, e aí ser quebrado e perder o jogo. Tendo consciência que tem um tiebreak, não importa que hora que o tiebreak vai chegar. Ele chegou, eu faço o meu. Era exatamente isso que ele estava pensando.
It's a bit strange to play a tiebreak on 12 all as well.
You did well with the tie breaks today, though.
Yes, I was actually hoping I can get to the tie break. Yeah.
Ele falando que, na verdade, ele tava torcendo para conseguir chegar no tie-break do quinto set. Foi a hora que ele foi perguntar, mas você deu até bem no tie-break desse jogo de hoje. Ele falou exatamente isso que a Nani tá comentando. Ele tava torcendo para chegar no tie-break e, por ele, no 10-10 já ia pro tie-break. O Marcelo Melo fez um comentário no Twitter na hora desse jogo, foi bem interessante também. Já que a regra é tão diferente para o Wimbledon, um tie-break no 12-12, todo mundo ganhando mais 3... desafios, né? Renovando os desafios quando chegou no 6-6 até ir no 12-12. Por que não esse último tiebreak não ser um match tiebreak até 10? E não um tiebreak simples até 7? Esse é o lado federista falando, porque se tivesse ido... Mas não sei, se fosse até 10 também era capaz do Djokovic ter metido um 10-6. Porque realmente ele entrou muito melhor, ele tava muito mais focado no tiebreak do que o...
É, eu não sei até que ponto... Pensando no match tiebreak, o quanto isso teria sido favorável ao Federer ou não. Agora, a respeito da regra, eu vou falar para vocês que essa regra do quinto set eterno me deixa desesperada. Do mesmo jeito que me deixa desesperada ver as meninas, por exemplo, a Pliskova e a Muchova foram até 13-11. Mais um game que a Pliskova fizesse, elas iam pro 12-12 e aí era tiebreak para as duas, assim, as duas praticamente mortas. Teve um outro jogo, agora eu não vou me lembrar que jogadora que foi, que terminou o terceiro set em 8-6. Isso é, além de ser fisicamente desgastante, e aí em algum momento não é nem prazeroso ver, porque as pessoas estão simplesmente correndo para tentar defender a bola para não correr o risco de tomar uma quebra e perder. E por mais que a gente veja pontos incríveis nesses momentos, depois do 6-6 ali, do quinto set, ou do terceiro set, no caso das meninas, tem algum, eu não sei a mim, mas aos nossos ouvintes, mas a mim é muito desesperador. Eu sempre faço remenção à final de 2009 de Wimbledon, do que o Federer foi para 18 a 16, acho.
18 a 16, isso.
Contra o Andy Roddick, assim, eu tava num estado de nervos e, assim, não torcia pra ninguém. Eu comecei a ficar com dó do Andy Roddick, eu pensei, meu Deus, ele merece ganhar.
Mas, porque, assim, Nani, eu vou ser cruel. É você que é ponto fora da curva. A galera quer ver sangue, a galera quer ver nego se matando até o final. É Coliseu Romano. É só você que tem esse ponto fora da curva. Admiro você por isso, porque a gente quer ver o circo pegar fogo e as latinhas de gasolina com spray pra jogar lá, só pro negócio continuar pegando. Por mim, esse jogo ia até 32-30.
Eu não sei. É igual ver gente jogando sacrifício.
Por que você acha que a imagem mais passada de quase todas as Olimpíadas, quando vai fazer a preparação para a Olimpíada, é a pobre coitada da Suíça chegando na maratona toda torta, toda cheia de cãibra, até completar a linha de chegada e desabar na linha de chegada? É isso que o pessoal quer ver, superação. E, mas está se matando por isso. Beleza, acabou, vira o canal e eu vou ver outra coisa. Eles não, a grande maioria, o afegão médio, não tem essa empatia pelo jogador. A gente trabalha, conhece, está sempre próximo dos caras, a gente sabe o que é depois. A banheira de gelo que esses caras vão passar 35 dias ali dentro, praticamente. Inclusive, o Federer já anunciou agora na coletiva que ele não vai participar do Masters 1000 de Montreal. Ele só volta a jogar agora em Cincinnati, se preparando pro US Open. Vem, vai descansar.
Faz muito bem o Federer.
É merecido, né?
Ele tem que descansar. Não. O Djokovic também, se aparecer, só em Montreal. Daqui pra Montreal são o quê? 2-3 semanas?
Três semanas. Se bobear, ele nem vai pra Montreal, não sei que tenha contrato. Se bobear, ele aparece só em Cincinnati mesmo, ou vai jogar o Winston-Salem só pra soltar um pouco o braço. Ele tem que jogar pelo menos 1-2 torneios de quadra rápida pra se soltar, né? Então, talvez ele vá pra Montreal, já que o Federer não vai. E aquilo que a gente já falou no ano passado, inclusive, né? Quando chega essa época, esses torneios Masters 1000 que fazem parte da US Open Series, eles sofrem com a necessidade de escolha que os tops têm, que é, eu não posso jogar tudo até o US Open, senão eu chego morto no US Open. Então tem muita desistência entre um e outro, e Cincinnati e o Canadá, que alterna entre Montreal e Toronto, né, entre chave masculina e chave feminina, sofrem muito com isso. Imagino que o pessoal de Montreal deve ter ficado muito triste ao saber que o Federer não vai jogar, e os meus amigos de Cincinnati estão dando pulos de alegria porque já, ele já confirmou a presença lá, o que deve ser ao contrário do Djokovic.
O que é bastante inteligente. A escolha por Cincinnati é bastante inteligente por parte do Federer. A quadra em Cincinnati é muito mais rápida, né? Ela é muito mais favorável pro jogo dele do que é pro jogo de qualquer outra pessoa. Então, também tem esse ponto de vista estratégico aí que aparentemente não parece importante, mas o, como eles não jogam tanto quanto a maioria dos jogadores, eles entram, o planejamento deles é ir somando. Todos esses jogadores trabalham com o mínimo de pontos de quartas de final, que é para manter ranking, manter distância e assim por diante.
Ranking, inclusive, que o Djokovic abriu agora uma liderança absurda, né? Porque ele defendeu o título de Wimbledon. Então agora, amigo, é Djokovic como número um do mundo até 2086, mais ou menos, né?
É, eu não fiz a conta, peço perdão aos nossos queridos ouvintes, mas, salvo engano, ele defende até o US Open. Porque o Nadal tem uma caralhada de pontos para defender em Toronto, né? No caso, Montreal, esse ano.
É.
É, e ele, porque ele defende o título em Toronto, no caso, no Masters do Canadá, vai ser jogado em Montreal esse ano, ele defende o título. E tem uma coisa assim, bastante importante, pode ser que o Nadal não vá para Montreal defender esse título, né? Porque Montreal tem condições completamente diferentes de Toronto.
É.
E tem isso também.
Esse é um ponto importante.
Deve entrar na agora, o que eu sei é que o Nadal detesta Cincinnati. Não só o torneio, mas a cidade. As poucas vezes que o Nadal foi roubado em aeroporto, ele foi roubado em Cincinnati. Eu sei que ele não gosta da cidade.
Não sabia dessa história.
Não, ele teve uma... Roubaram... O que, que foi que roubaram dele? Uma necessaire com todas as coisas que ele usava pra se cuidar. Creme de pé, essas coisas todas. Que era alguma, não sei por que raios estava na mão dele.
É mesmo?
Tinha perfumes caros e o que ele estava depois em cima do carrinho do aeroporto. Aquele carrinho de mala, gente. Não sei o que aconteceu e roubaram. E não foi a primeira vez que furtaram, no caso, né? O termo correto, técnico policial,
eu
fez.
Eu nunca sei essa diferença. O que é furto e o que é roubo, mas enfim.
É, roubo é tudo que foi à sua vista. Furto é tudo que você não viu.
Ok. Esse podcast é muito cultura.
E cultura inútil. Quando você... Eu espero que você não precise registrar um boletim de ocorrência, mas quando for, você já sabe que eu tenho...
É o melhor tipo de cultura, é a cultura inútil.
É, mas é a melhor. Eu espero que você nunca precise usar essa cultura inútil na sua vida, porque eu já usei bastante.
Só pra terminar esse assunto de Cincinnati do Rafa, ainda tem outra coisa que ele não gosta, porque em 2011... Ele estava num restaurante e ele queimou a mão num restaurante em Cincinnati já na quarta, na terceira ou quarta rodada e perdeu para o Marty Fish, 6-3, 6-4, que ele estava com bolhas na mão porque ele tinha um restaurante japonês e ele queimou dois dedos da mão direita. E aí ele perdeu o jogo no dia seguinte, cara. Realmente, dá para entender ele não gostar da cidade mesmo.
Ele detesta a cidade. Eu não lembrava dessa história da mão. Eu sabia que tinha uma outra história, mas não lembrava que era exatamente isso. Enfim, pois é, gente, é isso. E o histórico do Nadal em Cincinnati também não é dos melhores.
É.
Mas voltando, eu acho que o planejamento do calendário deles tem mais ou menos esse tipo de situação, porque tem esse nível todo. E antes que o Jeff pergunte ou qualquer outro ouvinte pergunte, foi a última chance do Federer de ganhar um Grand Slam? Diante de tudo que a gente falou, principalmente ontem, fica mais difícil para ele.
Uhum.
Porém, a gente tá em ano de El Niño. Então pode ser que esfrie. Então há uma chance. E aí, dentro dessa coisa também de oportunidades, de coisa conquistada, o Federer, eu tava vendo o diálogo entre dois colegas do Chile, dois amigos pessoais que eu tenho, o Raul Andrade, que é periodista, ó, que ele é jornalista do Mercúrio. E o Fábio Rios, que vocês já ouviram conosco aqui no podcast, naquele episódio especial sobre o Next Gen.
Raul... É da casa já.
É, total. É praticamente do nosso podcast também. O Raul chegou a trabalhar muitos anos na ATP e ele fez o seguinte comentário. Que ele acha que o Federer deveria jogar até Tóquio 2020. Que aí, perto dos 40 anos, e perto dos 40 anos mesmo, porque o Federer faz 38 agora, durante as Olimpíadas de Tóquio ele fará 39 anos. Durante, né, porque ele faz aniversário dia 8 de agosto, ele teria a chance de lutar pelo único título que ele não tem, que é ouro em simples nos Jogos Olímpicos. Eu acho que o Federer está trabalhando para isso. E a partir disso a gente pode já se preparar para a retirada da guarda real diante do Federer.
Pode ser, mas neste exato momento, se perguntassem para ele hoje, como perguntaram na coletiva, o Federer talvez parasse para pensar isso de uma maneira um pouco mais pessimista com relação a continuar. A frase do Federer foi: It hurts right now. It does.
Não, dói. Com certeza. Imagina, se o torcedor dele do outro lado do Atlântico, lá no Brasil, no frio de São Paulo, tremeu depois do jogo, imagina como tá ele. Como, por exemplo, na entrevista final, eu acho que o grande termômetro do Federer é quando ele fala da Mirka e quando ele fala dos filhos. É. Acho que é o grande termômetro. É o único momento em que o Federer não tem carapaça nenhuma, ele não tem nenhum escudo, ele não tem nenhum treinamento. E eu posso falar isso para vocês porque já estive pessoalmente com ele. Ele muda, algumas pessoas mudam para falar da família. E por quê? Por uma questão de... Não quer dizer que para uma pessoa represente mais ou menos, gente. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma como ele sente aquela relação mesmo. E o Federer, na hora que ele começou a falar, a entrevistadora logo em seguida ali, na entrevista depois do fim do jogo, falou pra ele: ah, você teve seus filhos aqui e tudo mais. Ele falou: ah, eu espero que eles tenham curtido. E aí você vê que o Federer dá uma engasgada, o Federer fala que é bom tê-los ali, a família dele sempre perto, enquanto pai e enquanto marido. E aí você já vê que o Federer já começa a se afastar da entrevistadora, porque ele sai chorando.
Vamos ouvir então.
Your family has come out to see you. They're so proud of you as well, so I suppose it's time to be dad again now.
Yeah, they won't be excited with the plate, but it's they'd rather take that golden thing, you know. But no, it's nice to see them. We had a great week here. I love them, and yeah, exactly. Back to dad and husband. It's all good. Thank you.
Exatamente. Ele já engasga, dá uma balançada de cabeça, dá thank you e sai pro outro lado, que realmente pegou. E é a hora que, como você falou, cai um pouco todo o media training dele e ele volta a ser humano. Engraçado ver o Federer humano, né?
É porque, na verdade, a gente acostumou a ver o grande campeão que ele é. E eu resolvi trazer esse tema porque eu acho que ele já está começando a sentir que certas derrotas não machucam só a ele. Os filhos dele hoje conseguem entender o que está acontecendo. As meninas já entendem, mas os meninos entendem também. Então, as meninas já estão um pouquinho grandinhas para entender que é do jogo. E talvez elas sofram menos, porque eu lembro dele ter comentado uma vez que uma das finais que ele perdeu pro Djokovic, as gêmeas choraram bastante, porque elas entenderam que o pai tinha perdido, mas elas não sabiam o que significava ele ter perdido.
Uhum.
E elas eram pequenininhas, e ele teve que sentar e explicar para elas. Acho que eu li isso na imprensa suíça. Ele dando uma entrevista sobre o pai Federer. Foi uma reportagem bastante interessante do jornal da cidade dele e tudo mais. Então isso começa a pegar. E da última vez que eu conversei com o Tommy Haas, ele falando da filha, ele dizia que ele queria que a filha entendesse que ele tinha jogado tênis, mas que ele não jogaria para que ela sentisse que ele estava se jogando no sacrifício. Essa foi a frase dele. E ele disse isso em São Paulo. Ele inclusive abandonou a semifinal do torneio em São Paulo com uma lesão no ombro. Então eu acho que, dependendo da relação, muitos jogadores preferem que os filhos fiquem fora do circuito ou só apareçam em momentos muito pontuais. Exatamente, acho que para privar as crianças da decepção da derrota. Mesmo que você seja um atleta preparado para perder, porque quando você é um atleta você está preparado para ganhar e para perder, a Teliana Pereira me disse uma frase há muito tempo atrás que ficou na minha cabeça e resume o que o tênis é: a não ser que você seja Roger Federer, e isso já não cabe mais para o Roger Federer, o tênis é muito mais sobre perder do que sobre vencer.
Exato.
Você perde muito mais do que você ganha no tênis. E dependendo de como você reage emocionalmente com isso, você afeta crianças e tudo mais. Acho que o Federer é o tipo de pai mais equilibrado, mas Os filhos dele não são atletas preparados para a derrota. E com certeza essas crianças se arrumaram, as meninas trançaram o cabelo hoje para ver o pai campeão de Wimbledon. Ninguém saiu. Do mesmo jeito que eu não cheguei a ver se o filho do Djokovic estava perto, a Stephanie e a Tara.
Só o Stefan estava, a Tara não, e o Djokovic, inclusive, falou sobre isso, sobre o que representa para ele ganhar o Wimbledon. Que ele, quando criança, inclusive fazia troféu com mais diversos materiais que ele tinha, sonhando em ganhar o Wimbledon, e quanto representa para ele estar com o filho ali para ver essa situação.
I know I said this before, but when I was a boy, 4 or 5 year old growing up and dreaming to become a tennis player one day, this always has been the tournament for me, you know, where I wanted to participate, where I wanted to win one day. Yeah, I used to make the trophies out of different materials in my room, and just imagining one day I'll be standing here, and it's extra special sharing it with my son in the crowd and my parents, my whole team. My wife and my daughter are here in London, but they're at home, so I give them a big, big hug. I love you, and I'll see you soon. Back to being dad, I guess, as well.
Repercutindo que tinha sido perguntado pro Federer, estava na hora de voltar a ser pai, o Djokovic também, falando que agora, beleza, vou descansar, agora é hora de voltar a ser pai. E como fez bem para ele, né, essa relação familiar, ter os dois filhos, ele mudou completamente como jogador e voltou a ter a vontade de ganhar, a vontade de vencer. A gente comentou que ele tava com aquela fome de novo, né? Exato. No olhar, mas de uma maneira diferente, né? Uma maneira menos matadora e menos quase negativa, que consumia ele por dentro. A família dá aquela centrada, né? Aquela aterrada.
Dá. E por mais que as pessoas achem que, ainda mais em 2019, deve ter um monte de gente achando que papo piegas chato esse de vocês. Mas isso faz diferença e faz bastante diferença dependendo da cultura de onde a pessoa vem. O Djokovic é uma pessoa que foi criada numa religião bastante família e isso faz bastante diferença também, a forma como você é criado, como você encara tudo isso. Esses valores modificam bastante as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, né? E no caso dos dois, fez super bem para os dois, o que é muito bom para o tênis também. E é o tipo de mudança que talvez a gente venha a ver no Nadal agora, né? Que ele vai se casar e provavelmente ele disse que só se casaria quando estivesse pronto para ser pai. Provavelmente então o plano dele e da noiva sejam ter filhos, e aí a coisa muda um tanto quanto de figura.
É isso aí. Este foi o Drop Shot na Paralela, que encerra a edição 2019 do torneio de Wimbledon. A grama sagrada foi novamente comida pelo vegano sem glúten. E essa dieta tá fazendo bem pra ele, hein? A gente repostou agora um vídeo do troféu sendo inscrito com o nome do campeão. E a legenda de Wimbledon foi genial, que é Ctrl-C, Ctrl-V. De novo ali, na mesma linha de baixo, Novak Djokovic. Pela segunda vez, conquista um bicampeonato seguido de Wimbledon. É o quinto título dele. E o top 3 agora tá com uma divisão de dois títulos de diferença entre cada um deles. Entre Federer, Nadal e Djokovic, tem dois grandes lances de diferença entre cada um deles. O Federer tem 20, o Nadal tem 18 e o Djokovic agora tem 16. E o bicho vai pegar no US Open e a gente vai estar juntos para acompanhar nas edições do Drop Shot na Paralela no final de agosto para o início de setembro. Eu queria agradecer demais alguns ouvintes que estão com a gente nesse período do Drop Shot. Não vou citar nomes que eu vou esquecer alguém, mas sintam-se abraçados e muito agradecidos. E é muito importante a gente ter essa companhia de vocês. Eu queria dividir com vocês também, eu já falei isso com a Nani no nosso grupo lá privado, que alegria ter alcançado neste Wimbledon a marca de mais de 135 mil downloads deste modesto podcast, que começou há pouco menos de um ano nesse formato, e é muito bom sentir essa receptividade e esse trabalho sendo reconhecido por quem nos ouve, que no final do dia é a razão de tudo, né, Nani?
Exatamente, a razão é pelo que e por quem a gente trabalha também, além de conta para pagar, né? Se bem que o podcast ainda não paga conta, patrocina
a gente.
Agora, eu quero só fazer duas ressalvas. O torneio de Wimbledon foi gigantesco em todos os termos. A gente viu muitas coisas diferentes, a gente viu bastante gente conquistando coisas, a gente viu bastante coisas inéditas, como, por exemplo, o primeiro título juvenil de um japonês num Grand Slam em Wimbledon, que o... Boa. Meu Deus, agora eu esqueci o nome do menino. O Shintaro Mochizuki, do Japão, venceu em sets diretos o Carlos Jimeno Valero, da Espanha, que é um desses meninos talentosos que a Espanha tem construído pra gente. Nas duplas mistas, a gente falou bastante de duplas mistas, não deu pra dupla da Oriana Ostapenko, ou Yelena Ostapenko, e do Robert Lindstedt, eles acabaram perdendo da Latisha Chan, e do Ivan Dodi. Ivan Dodi erguendo aí o troféu dele de Grand Slam em duplas mistas. Ontem, no caso, no sábado, depois que a gente gravou e editou o podcast, foi definido o jogo de duplas em 4 horas e 58 minutos. Quem ficou com o título foram Juan Sebastián Cabal e o Robert Farah, dois jogadores colombianos que são muito talentosos, muito trabalhadores, jogam há muitos anos juntos, sempre gostam de jogar no Brasil, já tem título do Brasil Open e do Rio Open. São dois caras geniais, assim, de você trabalhar, de você lidar com eles, são os amores.
E não tinham um Grand Slam.
Não tinham um Grand Slam, foi a segunda final deles, eles perderam o Australian Open ano passado, e tinham feito semifinal em Wimbledon ano passado e no US Open. Então, aliás, perdão, eles fizeram semifinal no US Open ano passado e em Roland Garros esse ano. Então, o primeiro título deles, diante de uma dupla recém-formada francesa, que já jogou algumas vezes, que tem título juntas, eu tinha chamado a atenção para essa dupla, Pânio e Nicolas Mahut e Eduardo Roger Vasselin. Cabal e Farah, que são juntos os novos números 1 do mundo em duplas.
Uma outra informação boa também é que, de novo, a Nani tinha chamado a atenção para esse cara, Gustavo Fernandes, o argentino, que vem tendo uma campanha sensacional, conquistou seu primeiro Grand Slam no tênis em cadeira de rodas, seu primeiro Wimbledon, desculpa, no tênis em cadeira de rodas, tinha sido finalista 2 vezes já, e de virada venceu o Shingo Kunieda, que é o atual número 1 do mundo, 4-6, 6-3, 6-2, foi muito legal de ver o jogo, foi muito emocionante, eu consegui pegar alguns pedaços naqueles links alternativos que a gente acha, já que o Wimbledon não tem, né, não tem um aplicativo com todas as quadras, mas assim, foi lindo ver a emoção do Gustavo Fernandes, e de novo rolou aquela cena que a gente adora ver, que é um filho ou filha invadindo a quadra e abraçar o pai que acabou de conquistar. A gente estava falando agora da relação familiar, e a filhinha do Gustavo Fernandes invadiu a quadra de Wimbledon, ele estava parado esperando a cerimônia. Foi lindo a cena, eu repostei no Twitter do Backhand na Paralela. A câmera meio que dá uma tremida, vai buscar, porque ela invade a quadra, vai lá dar um abraço muito carinhoso nele, e depois ela sai caminhandinho e vai pular a cerca de novo para sair. É uma das cenas mais lindinhas que eu vi nos últimos tempos em torneio, que às vezes pode ser uma coisa meio fria, né? Pode ser uma coisa meio impessoal, mas ainda mais no caso do tênis em cadeira de rodas, que a gente sempre tá falando aqui, eu tenho um orgulho tremendo de poder ser um dos canais que trazem informação pro grande público sobre tênis em cadeira de rodas, que é uma coisa de superação absurda, e a gente vai ter agora, começando daqui a pouco, o Paralímpico de Lima, ou Para-Pan-Americano de Lima, em que a equipe brasileira vai muito forte em busca de bons resultados também. Então, parabéns pros finalistas de simples em cadeira de rodas. E que resultado gigantesco pro argentino, né? A gente tinha comentado dele em Roland Garros, né, Nani?
Sim, o Gustavo Fernandes ele tá mudando a forma do pessoal ver o tênis sobre cadeira de rodas na Argentina. Ele tem um livro bastante interessante, se alguém falar em espanhol, dá para comprar a versão online. A história da vida dele é bastante bonita também, não só no quesito de superação, de ter se reinventado, mas porque realmente é uma lição de outras coisas, que de valores do esporte que a gente não presta muita atenção. E é uma coisa que me chama atenção, porque o Brasil, é uma grande potência do esporte paralímpico mundial, mas a gente tem, a gente falou do Imanitu, a gente tem o trabalho que o Labuti já faz, principalmente lá em BH, a gente tem bastante gente tentando batalhar a respeito disso, lutando, galgando espaços, mas o tênis de cadeira de rodas no Brasil, ele não se equipara com os outros esportes, o que é uma situação bastante triste. Eu acho que a gente pode mudar nossos status, principalmente por conta do PAN, agora que vai ter em Lima, né? O PAN Paralímpico, que também algumas modalidades dão vagas diretas para as Olimpíadas, é para isso que um PAN existe, e no caso, direto para a Paralimpíada, o que seria ótimo também para o Brasil, porque a Argentina, ao contrário do Brasil, é uma potência no tênis tradicional, mas no esporte paralímpico como um todo tem muita dificuldade. Isso é uma reportagem maravilhosa que saiu há pouco tempo atrás no Página 12, que é um jornal da Argentina, a respeito de como as pessoas com deficiência não são respeitadas na Argentina. Não que o Brasil seja um exemplo disso, mas o Brasil está um pouco mais...
Fala isso. Se na Argentina é assim, no Brasil...
Mas no Brasil é mais avançado, e eu estou falando isso, eu estou morando num país teoricamente de primeiro mundo, em que a inclinação da calçada é assim, absurda. Não tem como uma pessoa com cadeira de rodas andar subir naquilo. E como eu trabalhei com mobilidade e acessibilidade, principalmente na época do Museu do Futebol, é uma coisa que me chama muita atenção aqui. E a gente critica muito, mas pelo menos São Paulo, em vários pontos, está bastante avançado. E aí, no caso da Argentina, o Gustavo está conseguindo ter a atenção do grande público e chamar a atenção para essas dificuldades.
E o trabalho que é feito aqui no Brasil pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o centro de treinamento que existe aqui perto do Centro de Exposição São Paulo, ali na Imigrantes, é muito legal. A gente já comentou algumas vezes aqui, tem quadras, tem centro de treinamento. Se você que está ouvindo a gente... tem alguém, conhece alguém que é esportista, desportista paralímpico e que está começando, que quer um pouco mais de suporte, procure o Comitê Paralímpico Brasileiro, entre nas redes sociais do Comitê Paralímpico, que estão sempre respondendo, entre em contato, porque é um centro de desenvolvimento e de evolução dos atletas de alto nível. Eles estão sempre rodando, sempre atrás de gente nova para representar o Brasil nisso e ajudar nesse processo de superação. Fica meu abraço aqui também para o Rafael Sena, que é o coordenador de mídias sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro. Está indo para Lima daqui a pouco e vão ter um trabalho sensacional trazendo essas informações de lá.
Para você que tem... porque, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que acabam entrando nessa condição deficiente, mas pessoas com necessidades especiais por conta de acidentes e tudo mais. Se você conhece alguém, isso é uma prestação de serviço. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele consegue te colocar em contato, mesmo que a pessoa não queira ser um atleta. Às vezes a pessoa está em depressão, ela entrar em um contato, em um esporte, ou tentar aprender alguma coisa nova, fazer parte de um grupo, entender que a condição dela é só mais uma condição, como seria qualquer outra coisa, tem suas limitações, mas todas as condições humanas têm suas limitações. Você às vezes vai ajudar a salvar o emocional e a vida interna de alguém, simplesmente com essa dica. Então, se você souber de alguém, entre em contato com o Comitê Olímpico Brasileiro, porque se a pessoa não quiser ser uma atleta de ponta, o Comitê Olímpico tem os contatos dos clubes e das associações.
Comitê Paralímpico.
Comitê Paralímpico, exatamente. Não Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico. Eles têm os contatos dos clubes, das associações próximas a essa pessoa, e aí vocês podem encontrar, às vezes ela vai encontrar um novo grupo, uma nova razão, fazer novas amizades. Isso é muito importante para todos nós, né? Então, fica a dica, além de cultura inútil, a gente também é cultura útil aqui.
Isso aí, com orgulho. E para terminar o Wimbledon 2019, tadinho das meninas, iam jogar ontem, não conseguiram entrar em quadra porque o jogo de dupla se estendeu muito, foram colocadas para hoje, depois da final masculina, e aí foram 5 horas de jogo. Então, só agora que Bárbara Strikova e a Su Wei Richier conquistaram a chave de duplas femininas, temos uma nova número 1 do mundo de duplas na WTA.
Sim, dona Bárbara Strikova, tcheca. A República Tcheca tinha ficado mais de uma década sem número 1 do mundo nas duplas. Aí essa escrita foi quebrada pela Lucy Safarova há 2 anos, e agora a Bárbara Ostríková é a nova tcheca número 1 do mundo. Se a Petra Kvitová não assumiu o número 1 no Australian Open, tudo bem, a Bárbara Ostríková assumiu nas duplas. Aliás, acho que muito merecido. Bárbara Ostríková, que tem 33 anos e que ergueu o seu primeiro título de Grand Slam.
Sensacional.
Então, Bárbara Ostríková, número 1, primeiro Grand Slam dela, ao lado da Ishii, como o Jeff disse. A Ishii, que é bicampeã de Wimbledon, foi campeã de Wimbledon nas duplas em 2013, ao lado da compatriota Shuai Peng. E ela também tem um título de Roland Garros, ela conquistou Roland Garros também ao lado da Peng em 2014. Então, a Ishii é 16ª de ranking de duplas, vai furar o top 10, não pela primeira vez, e a Bárbara Ostríková assume o número 1. A gente tem uma nova número 1, pelo menos, acredito eu, aqui pelas minhas contas, até o US Open. É isso.
É uma nota triste que aconteceu esse final de semana no tênis brasileiro, né? Morreu o tenista Pedro Dumont. Vinha uma luta longa contra aquela doença terrível que é o câncer, e era um cara, eu não o conheci pessoalmente, conheci de torneios e de postagens e tal, mas assim, tão novo, né? Tão novo, tinha 20 e poucos anos.
24.
E nos 24 anos, então, nos deixou. Que descanse em paz e que leve a luz e que sirva de inspiração para quem fica aqui, para muita gente que gosta do tênis brasileiro, e para a família dele, para a família do tênis brasileiro, ficam aqui as nossas boas energias e as nossas saudações.
Pessoal, não tem muito o que falar, eu lamento muito. Um beijo para o Santos Dumont, pai dele, um beijo para a família, e é isso. Para quem não associou o nome, o Pedro foi um tenista juvenil brasileiro bastante forte e teve que parar um pouco a carreira para lutar essa luta que ele acabou não conseguindo vencer. Que ele tenha luz e que todo mundo se sinta reconfortado um pouco, de alguma forma. Um beijo e a gente se vê na próxima.
E uma homenagem bacana para ele foi feita pelo Thiago Monteiro, que foi campeão, né, do Challenger de... Eu não vou conseguir falar o nome dessa cidade, nem amarrado.
Braunschweiger.
Cidade com o nome de salsicha. Braunschweiger. Bela campanha do Thiagão, que foi, como muita gente que sai de Wimbledon, né? A segunda semana de Wimbledon rola muitos torneios. Não é consolação, mas é para continuar o circuito rolando, né? Ele ganhou, e esse resultado o deixa de volta no top 100, e mais do que isso, garantido na chave principal de US Open, assim como a Bia também já estava garantida pelo ranking na chave principal do US Open. Então teremos o casal 20 do tênis brasileiro de novo na chave principal do Grand Slam. Uma boa notícia para encerrar esse programa e para encerrar esses 15 dias sensacionais de cobertura de tênis. Ariane Ferreira, muito obrigado por estar com a gente nessa jornada, por ter ficado tanto tempo até mais tarde aí no seu horário, sem dormir, para trazer para os nossos ouvintes os nossos pitacos. Até que a gente foi bem de aposta nesse Grand Slam.
A gente foi bem, menino. A gente foi bem. A gente está começando a entender desse negócio chamado tênis.
Um abraço para vocês. A gente se vê na semana que vem. Vamos dar uma descansada agora. Na semana que vem, de volta com o Backhand na Paralela tradicional. E final de agosto tem US Open com mais Drop Shot na Paralela. Eu sou Jeff Paiva. Foi um prazer estar com vocês nesses 15 dias. E a gente se vê.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.